DWRcast, eu sou Fred Pavão, seu host aqui. Ao meu lado está ela, que é a desvendadora de mistérios, a quebradora de códigos. Miss Marple, não, mentira, Thaís Alves.
Você me pegou agora, hein? Agora você me pegou, você me quebrou as pernas aqui, né? Estamos aqui ao lado de Hércules Poirot.
Olha,
né?
Aí.
Já pensou que dupla?
Olha, esse é um cosplay que a gente deveria fazer. Hércules Poirot e Miss Marple.
Com certeza, super toparia, né? Fazer. Porque hoje a gente vem falar aqui do episódio que tem ela, a maravilhosa, incrível, fabulosa...
Dinherso.
Não!
Tem também.
Também! Agatha Christie, The Unicorn and the Wasp.
Sim, cara, um episódio aí que muita gente falava que não via a hora...
Da gente revisar, né, cara? Nossa, engraçado. Que eu vi esse episódio faz muito tempo. Eu lembro de ter gostado pra caramba.
Sim, sim.
Mas eu não lembrava vários detalhes.
Esse é aquele...
É muito legal,
é,
né?
É daqueles episódios do Doctor Who que ele não é só uma homenagem à história associada a ele, no caso da Agatha Christie, mas sim a um modelo de narrativa, né?
Sim.
Ele segue toda aquela máxima de filmes de whodunits, né? Que são muito baseados em... mistérios da Agatha Christie.
Com certeza.
E de todas as outras pessoas que escrevem romance de policial e um romance de mistério.
Não,
por aí.
E assim, a maior escritora de mistério e
mais
tudo mais.
Mais de 100 livros, né, publicados.
Nossa, assim, maravilhosa, né? Inglesa, claro. Então, assim, é muito legal o Dr. Who ter trazido a Agatha Christie,
sim,
né?
Esse é um episódio daqueles que funciona se a pessoa estiver fazendo uma, por exemplo, maratona de coisas da Agatha Christie. Vamos ficar no meio da Agatha Christie. Vou assistir a série do Hercule Poirot, vou assistir o filme do Espera do Oriente saiu esses dias.
Uhum.
Vou assistir Miss Marple e vou assistir esse episódio. Funciona.
Funciona, porque tem tudo a ver, né? O episódio todo é arquitetado para se parecer muito com um romance da Agatha Christie. Só que com ela dentro, né?
É.
Então é meio metalinguagem.
É meio Last Action Hero, né?
É, cara, é muito bacana mesmo.
Sim, ela é outro episódio também muito bom, você fazer parzinho com Mummy on the Orient Express, que também bebe muito da fonte da Agatha Christie.
Caramba, tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
Pois é aquele episódio que a gente vai revisar hoje. Um episódio que, pra variar, eu não lembrava tanto, mas gostei pra caramba.
Sim, é ótimo.
E vai ser legal quebrar esses mistérios. Esse que eu não sabia também. Eu não lembrava
qual
era.
Eu não lembrava também. Aí eu fiquei o tempo todo no episódio. Ai, gente, quem será? Ai, meu Deus, eu não lembro quem é.
Eu lembrava que a Dinherso tinha uma treta, mas não sabia se era ela.
Sim,
né?
Eu lembrava dela também no episódio, mas eu não sabia se era ela ou não.
É um episódio aí de whodunit super legal e que ainda tem um aditivo de Doctor Who pra deixar todo o mistério e a discussão mais bacana ainda. E é ele que a gente vai finalmente revisar hoje.
É isso aí, então vamos lá.
Bora. Esse é um daqueles episódios que, de verdade, se você não foi reassistir ou assistir pela primeira vez, né, vai saber. Por favor, pause esse podcast. Vá assistir
vai
ou reassistir.
Lá.
E
sim,
depois volte, porque desvendar o mistério dele é legal. O único spoiler que eu te dou é que não é o mordomo, nem a governanta.
Que geralmente é, né?
Então, é importante falar isso. Geralmente é, ou isso é só um arquétipo que foi associado? Porque hoje em dia eu vejo que já virou meio piada esse lance. Tipo,
ah, sim, foi
é
muito óbvio, né?
Por exemplo, a gente tava assistindo esses dias aquele Knives Out. Né,
Entre facas e segredos.
Isso, que é também...
Da Amazon Prime, patrocina
isso,
nós.
Estava na Prime, patrocina nós, é verdade. Não, é da Amazon Prime. Está na Amazon Prime.
É,
né?
Na Amazon Prime.
E foi um filme que a gente acabou deixando passar. A gente não viu no cinema nem nada. E foi ver agora esses dias. É bacana pra caramba. É um filme de whodunit, né?
Sim.
É um filme também
maravilhoso.
Que também bebe da fonte aí de Agatha Christie.
Christie's,
é,
né?
Porque é um negócio, enfim. Tem um assassinato, tem toda a trama por trás. É bem bacana.
É ótimo.
E não é o mordomo.
Não,
né?
É o mordomo. Não,
lógico.
Quando
eu paro pra pensar, todos as séries, filmes, livros que eu li...
Que bebem
mistério.
Dessa fonte, né?
Não,
de
não
mistério.
Só que bebem dessa fonte, mas que estão dentro desse
gênero.
Não digo nem
é.
Só os que são baseados em Agatha Christie e tudo mais. Mas digo, no geral, assim, livros, romance de mistério mesmo que eu li,
uhum,
eu não consigo lembrar de um que era o mordomo, bicho. Então eu não sei onde surgiu o meme do gênero, sabe?
Pois é, mas o importante é que ele, geralmente, o mordomo é o maior suspeito, mas isso é só meio que pra esconder... O verdadeiro assassino, né? Eu acho que tem muito isso.
Engraçado você falar isso, porque nesse episódio...
Porque a gente sempre vai, tipo, pronto, é o mordomo. Óbvio que é o mordomo, mas nunca é.
É que a intenção do mordomo é sempre assim, o cara, ele já deve ter sido zoado pelo patrão, recebeu mal, foi maltratado, e é a vingança, né? Porque isso é uma verdade, né? A galera da... Que serve, né? Que mordomos, essas governantas,
sim,
cozinheiros e tal.
Sim,
por conta deles, pô, os caras dedicam a vida a tomar conta de bebês adultos,
de
né?
De gente rica,
é,
né?
Então, qual o grande lance? Porra, se você quer envenenar um cara e você, tá, você trabalha
ele
com a comida...
Ele tá com a faca e o queijo na mão. Você, às vezes, literalmente.
Literalmente, né? Você trabalha com comida, você trabalha servindo o cara. E o cara, ele é meio que um bebezão, né? Você que é a babá dele.
Isso.
É mole de matar um cara desse.
Com
quando
certeza.
Você tá pensando nesse universo ali de crime, né? De romance policial e tudo mais.
Pois é.
É, mas isso é engraçado você falar sobre o lance de que sempre fica a suspeita. Porque nesse episódio, bem à frente, né? Na hora que já tá rolando todo... Já rolou uma das mortes
Sim.
e tal. Quando o décimo doutor, ele é envenenado.
Uhum,
né, ele toma um negócio
bom.
Que tem cianureto. E aí ele fica, ah, tá morrendo, tá não sei o quê. A gente vai chegar lá quando falar do episódio certinho. Mas quem entrega a bebida pra ele é o mordomo.
Uhum.
E o mordomo dá uma olhadão pra ele na hora.
Uhum.
Só que a gente descobre depois que não é o mordomo. O mordomo só calhou de estar levando a bebida e ele era mal encarado. Ponto.
Exatamente.
Entendeu? Mas é engraçado como a gente fica sempre... tendenciosamente
nessa
suspeitando dessa galera.
Fixa, né, do mordomo, então é muito legal mesmo. Pois bem, né, temos aí décimo doutor chegando com dona, neste
dona
lugar,
nobre.
Né, dos anos 20, né, aí a dona, bom, eu vou me vestir pra ocasião, ela volta pra tarde, ela bota uma roupinha, né, bem anos 20, eu achei bem bonitinha ela
muito,
se vestir.
É Zelda Fitzgerald, né,
aquela
essa roupa, né?
Eu amo, assim, essa época.
Aliás,
ele
tá
acho...
falando da Amazon Prime, tem uma série da Amazon Prime da Zelda Fitzgerald com a Wandinha, né?
Christina Ricci.
Christina Ricci, é isso mesmo.
Maravilhosa, inclusive ela não é só a atriz principal, mas ela que concebeu o projeto, porque ela é muito fã da Zelda Fitzgerald.
Que legal.
Então é muito bacana. Fica aí a dica, patrocina a gente.
Gostaria de você falar, né? A gente tá já na Era Dona e tudo mais, né?
Já no meio,
no meio
da
né?
Era Dona.
Episódio 7.
Quase
já,
acabando.
Quando a gente para pensar que tem muito two-parter e episódio, até three-parter, né? Vai,
já
a gente,
tá acabando quase.
A gente vê que já tá já no fim, Era Dona.
É.
Mas o ponto é nem esse. Quando a gente tem o décimo indo encontrar ali o Shakespeare junto com a Martha, ele comenta, né? Sobre, a gente tem que visitar a Agatha Christie e tudo mais. E não rola, porque, né? Eventualmente ela sai da TARDIS.
Exatamente.
E o lance é que ela acabou de andar com ele de novo e ele acabou de ver a Agatha Christie sem ela de
e
novo.
E ela perdeu de novo essa oportunidade,
pois
né?
É
legal você falar do Shakespeare porque é o mesmo roteirista, o Gareth Roberts,
o Gareth Roberts
que
Roberts,
ele fez o Shakespeare Code, ele também fez Unicorn and the Wasp.
Gareth Roberts, esse aqui, como a gente comentou lá no episódio do Shakespeare Code, né? Dificilmente a gente vai ver mais alguma coisa com ele no Doctor Who porque ele se envolveu muita polêmica nos últimos anos. Né?
Ele fez outros episódios, né? O
e
Planet of
também.
The Dead, The Lodger, Closing Time e The Caretaker. Que tá na oitava temporada. Então você vê que desde então ele não tem mais contribuído pra série.
Pois
já
é.
Faz anos aí
pois
que
é.
Ele tá afastadinho.
Não, e de tudo. Não
vai
só de
continuar
TV.
Assim, né? Por conta da polêmica e tudo mais. Mas de qualquer forma, esse é um ótimo episódio e ele é fã, sim, da Agatha Christie. Tanto que, assim, tem milhões.
É fã de escritores, né?
Porque... Tem milhões de referências a várias obras dela. Lembrando aí que a Agatha Christie escreveu mais de 100 obras...
Eu vou ser muito sincero.
...ao longo da vida entre livros e contos.
Eu sou um cara de conhecimento muito parco de Agatha Christie. Eu
Sim.
conheço coisa ou outra. O básico, né? O principal, por exemplo. Eu vi a série do Poirot ali com o... Aquele cara que fez o...
David Suchet.
David Suchet.
Que esteve no episódio...
Que
Knock
episódio
Knock.
Knock
exatamente. Isso.
Eu vi essa série. Eu já li o Assassinato do Expresso Oriente e tudo mais.
Maravilhoso.
Mas é isso, tipo, eu não sou o cara que sabe todos os nomes da... Olha, isso aqui é o nome de um livro, isso aqui é o nome de uma fala. E nesse episódio, pro cara
tá
que é, tipo...
Tá recheadinho.
Fã? O cara que é o mega fã de Agatha Christie, tipo, o agateiro mesmo.
Aham.
Uh-huh. É um orgasmo visual e auditivo e tudo, né? Porque
tudo.
Toda hora eles estão fazendo, tipo...
Referencinha.
Quando você vê, tem um name dropping de um nome de um conto.
O tempo todo.
O nome de um personagem.
O tempo todo. E não só isso, né? Eu achei muito interessante o recorte que eles escolheram, que foi justamente o desaparecimento da Agatha Christie. Que foi um episódio real, aconteceu na vida real.
Um episódio. Mas é um episódio,
sim,
né?
Sim, aconteceu
caso,
mesmo,
um
né? Um caos. De fato, a Agatha Christie sumiu por 11 dias aí durante um período. E é um grande mistério, ninguém sabe o que aconteceu.
Ah,
e ela,
a gente suspeita, né?
E ela disse que, e ela disse que perdeu a memória e nunca mais falou sobre isso durante o resto da vida. Até hoje permanece um grande mistério do que aconteceu com a Agatha durante esses 10 dias, 11 dias, né?
Doctor Who e, enfim, várias franquias que ousam brincar com personagens reais, né?
Uhum.
Eles aproveitam muito dessas lacunas que a história deixa, né? De mistério pra criar algo em cima.
Vamos
só que
botar
essa...
um elemento alien pra explicar, né?
Exato. Essa em específico é muito pronta, né? Pra Doctor Who. Tipo, ela sumiu por
Perfeito.
11 dias, né? Tipo, é coisa pra cacete. Você é imagina o que pode ter acontecido, sabe,
mil
nesse tempo.
Mil coisas.
E a Kim descobre, até mais simples do que a gente esperava, né? Nada do tipo, ela foi viajar com o doutor por 15 anos e voltou.
Que
não,
teria
não,
sido muito
teria
legal.
Teria sido bem legal, né? O doutor aí que já tem histórico de viajar com escritoras, né? Mary Shelley foi uma companion dele por um tempo, ali
Sim.
na época do oitavo doutor.
É, e o oitavo também diz que chegou a viajar com a Agatha Christie, mas não entrou em detalhes.
É, então.
Então, vai que, né? Mas não sei se foi nesse período aí, não.
É, pode ter sido nesses 11 dias, porque qual o grande lance? O décimo doutor deixa a Agatha ali, mas ainda tem um espaço até ela aparecer pro público de
Isso.
novo. Porque o grande lance é que ele diz, né? Ah, ela sumiu esses dias, 11 dias, né?
Uhum.
E foi encontrada nesse hotel, sem memória de nada e tudo mais. Vai que ele
Vai
deixa
que...
a Agatha Christie lá e, sei lá, um dia depois ou 10 minutos depois, chega o oitavo e busca ela.
E aí eles têm várias aventuras é. E ele deixa lá no mesmo ponto e é isso, né? É. Ela nunca vai se lembrar.
Mas jogando pra vida real, foi uma história bem triste, na real, né?
Na verdade,
porque
foi triste, sim.
O grande lance é que o Sr. Christie, né, o marido dela, largou ela pra uma menina novinha.
Isso.
E aí ela, muito que justificadamente, surtou, né? Ela,
é lógico.
Ela pirou pra sociedade, foi aparecer aí desmemoriada no hotel e... Pra pior, assim, é engraçado porque acaba que a vida dessa mulher é envolta em mistério mesmo. Porque
sim!
Assim, teve uns statements que ela deu, ela chegou a falar que, tipo... Talvez até pelo background dela, né? Porque ela teve na Primeira Guerra, né? Ela
Sim.
ajudou lá. E ela era muito especializada em coisa de...
De veneno,
toxicologia,
de
né?
É,
ela sabia identificar...
Química,
tanto,
né?
Tanto que nesse episódio ela mata na hora. Ah, o doutor tá com... Foi o cianureto, não tem cura e tudo mais.
Sim, era
então,
a especialidade
talvez
dela.
Por manjar muito disso, ela tinha uma repulsa natural por qualquer tipo de entorpecente. Então ela chegou a falar várias vezes, eu não gosto de álcool,
isso.
O gosto não me atrai, eu não gosto de cigarro.
É.
E muito provavelmente ela não gostava de qualquer outro tipo de droga.
Sim.
Então o que que
por
justifica?
Por conhecer justamente os danos que as drogas fazem nas pessoas, né?
Assim, a gente tá pressupondo aqui, mas acredito que sim,
sim,
né?
Sim, sim.
É, baseado aí nesse statement que ela deu. Mas aí eu fico pensando, qual o motivo, o que que será que fez ela ficar desmemoriada dos eventos desses 11 dias? Pode ter sido
tem teorias que falam até que, na verdade, ela só falou que perdeu a memória.
É, só pra não entrar no assunto.
Isso,
é
pra
possível.
Não falar sobre a vida pessoal,
Sim,
sabe?
Sim, é possível. Mas, ou pode ter sido, talvez, um choque nervoso, né? Acontece isso, né?
Sim.
Quando você passa por um estresse muito grande,
Exato.
A gente não sabe o que aconteceu nesses dias, a pessoa perde a memória e tudo mais, mas também, assim como nos livros dela, que tem sempre um mistério bizarro e no próximo livro tá tudo bem, porque é outra história,
uhum.
Ela teve outras histórias depois, né? Ela
Pô,
casou de
lógico.
Novo e parece que depois que ela terminou com o Sr. Christie que a carreira dela deslanchou
de vez.
Porque até ele largar ela, ela tinha o quê? Parece que era
seis
livros.
Seis romances.
E depois que ela conheceu o segundo marido, foi pra 1 trilhão de livros.
Pô, aí deu tudo certo, né? Essas coisas, essas curiosidades da vida dela vão sendo faladas no episódio,
É verdade,
né?
é jogado
então,
em pílulas.
Então, assim, né? O próprio doutor, ele explica pra dona algumas coisinhas, do tipo, ó, ela acabou de ser trocada por uma mulher mais nova, esse é o desaparecimento dela. E naquela cena em que a dona conversa com a Agatha Christie, que é muito legal...
É, ali naquele no jardinzinho.
No jardinzinho, ela fala, realmente, eu fui largada pelo meu marido, eu acabei de descobrir... que ele pediu divórcio e tudo mais, que eu fui trocada.
Já tinha divórcio nos anos 20? Era disquite?
Ah,
separação,
devia ser
disquite,
né? Então, assim, você vê que ela tá, assim, passando por um grande drama pessoal.
E olha que curioso, né? Essa cena a gente tem a Agatha Christie e a dona conversando ali no jardinzinho e tal, e ela tá desabafando sobre, meu marido me trocou, e aí a dona fala...
A dona fala
eu sei
dela.
Como é, eu sei como é ser noivo, eu fui noivo, meu marido também, o meu noivo não prestava também, no caso dele era uma aranha gigante, aí tem todo aquele papo. Só que vamos lá, qual o grande lance? A Agatha Christie foi trocada por uma mulher mais
uhum.
nova, teve essa desilusão, aconteceu que a gente não sabe, e aí ela acordou desmemoriada no hotel, né? Aqui no episódio a gente sabe, né? Por conta de todo o lance do coração, a joia, mas
da
na
Vespa.
Vida real, qual o lance? Ela ficou sem memória nesses dias por conta de desilusão amorosa. O que vai acontecer com a dona? A dona teve uma desilusão amorosa.
Uhum.
Teve todas as aventuras
lá
que teve
atrás.
Com o doutor, ok. E no final termina sem memória, cara.
Exato, já
não
é um foreshadow.
Não é uma rima muito, muito cínica da.
Com certeza.
De tudo. Não sei nem se foi de propósito isso, mas quando a gente para pra pensar, não é louco?
É um foreshadow sim, né? Quase um aviso do que vai acontecer com a dona.
Mas a pergunta é, será que o Gareth Roberts fez isso propositalmente ou foi uma coincidência muito cruel, né?
Eu acho... Eu não sei se foi deliberado, mas o Davis já tinha, assim, planejado a temporada
sim,
inteira,
sim.
Então é possível...
Então, mas justamente isso que eu tô falando, porque às vezes o Gareth Roberts escreveu isso e não tinha ideia desse plot acontecer com a dona.
Pois é.
Mas aí calhou de ser isso,
calhou
muito louco.
Calhou de ser, né, esse encontro aí. É, pois bem, nós temos aí os personagens meio que típicos de um romance
detetive.
Policial, né?
Detetive.
E na realidade, tem tudo a ver com o jogo Detetive, que não é baseado em nada da Agatha Christie. Na verdade, o dono, o criador do jogo é um outro cara.
Não, sim,
e
mas quando é que foi criado Clue?
É,
né, que
foi
é o, detetive,
mais ou menos...
o nosso detetive.
Exatamente.
A Agatha Christie precede esse maluco. A não ser que, sei lá, nos anos 10 tinha gente jogando Clue.
É, pois é. E aí a gente tem os paralelos, né?
Sim.
Dos personagens. É, que o Coronel Mostarda seria o Coronel Kirbishley, uhum. Né? O Professor Peach e o Professor Plum. Tem o Reverendo também, né? Que é o Green e o Golightly. É, a Miss Scarlet e a Miss Redmond. A Lady Edson é a Senhora Pavão.
É verdade, é Miss Peacock.
Eu só vou deixar isso aqui. Mrs. Peacock, Senhora Pavão.
É você,
jogo.
Né?
Nunca sou eu mesma.
Por favor, não apareça com nenhum filho Vespa assassino.
Ah, já pensou? E a Miss Chandrakala é a Senhora Mrs. White aí, né, do original.
Uhum, senhora Branco.
E eu já vou puxar aqui uma curiosidade legal que tem tudo a ver
com
o Dr. Who.
Por favor.
Porque esse jogo Detetive, não só ele
é
um jogo
Clue,
de...
Né?
É o Clue, ou Cluedo, né, na Inglaterra.
Ah, é Cluedo na Inglaterra?
Cluedo na Inglaterra e Clue nos Estados Unidos.
Olha aí.
É, ele não é só um jogo de tabuleiro, teve uma série de TV...
Baseada no jogo tabuleiro.
Baseada no jogo, e era meio Você Decide, sabe? Tipo, o público ligava pra falar quem que eles achavam que era o assassino do dia.
É, com a diferença que Você Decide...
Eles não escolhiam.
É, Você Decide, a gente decidia mesmo.
É.
Que, inclusive, era um negócio maravilhoso que devia...
Ai, que saudade.
Imagina
você de
Você Decide.
Decide.
Imagina Você Decide hoje, onde Ai. Tem essa interatividade de internet...
Nossa, ia ser muito legal. Maneira, né? Muito.
Ou, imagina... Olha, caraca, olha aí. Globoplay, você tá ouvindo isso?
Olha lá.
Anota isso aí.
Anota essa ideia.
Vou falar como a dona falou. Já faz o copyright aí, Fred Pavão. Pode mandar o cheque.
Bota aí nos direitos
pode
autorais.
Pode mandar o cheque aqui pra casa. Imagina se a Globoplay relança
o
Você Decide.
Ai.
Na pegada daquele episódio lá, o Bandersnatch do Black Mirror, que Você Decide as ações.
Puta que pariu.
Isso não ia ser maneiríssimo,
ia
bicho.
Ia ser maravilhoso.
Pois é, o Você Decide era isso. Pra você que é muito jovem e não lembra, tinha a história e a cena final ali, a conclusão. As pessoas ligavam e tinha um certo tempo.
Ligavam no telefone fixo, tá,
isso,
gente?
Gastava uma nota e qual era o lance? É, aí o que ganhasse na porcentagem era o final. Inclusive, tinham alguns finais. O Fantástico chegou a exibir alguns finais alternativos,
isso,
era bem legal.
O que não tinha sido escolhido.
Isso.
Né?
Aqui nesse lance do clube, pelo que a Tessa falando que eu tô entendendo, você não decidia quem era o assassino. Mas você ligava pra poder. Ah, eu acuso
eu
esse aqui.
Eu acho que é fulaninho.
Isso, isso.
E olha só, isso foi nos anos 90, né? Essa série teve 4 temporadas. E uma das personagens, né, que é justamente a Senhora Pavão.
A Mrs. Peacock.
Eu gosto muito da Senhora Pavão.
Sim.
Eu acho ela bem legal, que é a Mrs. Peacock.
É você.
Temos duas atrizes envolvidas no Dr. Who que foram a Senhora Pavão.
Olha aí.
Que teve um
Três.
Especial... É,
que tem a Thais Alves.
No caso aí, a louca. O especial de Natal do programa do ano de 1990, um ano que Fred Pavão nasceu.
Um ano glorioso. Né? Um ano esse, inclusive, hoje, pra vocês que estão ouvindo de lançamento,
verdade.
É dia 29. Vocês têm menos de um mês pro dia mais importante do ano, também conhecido como 25 de agosto, meu aniversário.
Aniversário do Fred, de 30 anos, tá,
30 gente? 30
Muito bem, nesse especial de Natal da série Clue, quem fez a Senhora Pavão? Kate O'Mara.
Kate O'Mara, pra quem não lembra, era ninguém menos que Honey Baby.
Maravilhosa!
Nossa rainha, nossa vilã que todo mundo quer que volte, Honey.
Amo Honey. Mas
a
na quarta
Honey.
Temporada do Cluedo,
da série,
outra atriz fez a Senhora Pavão, que no caso é ninguém menos que Joaninha Lumley.
Ai.
Ai.
Nossa doutora.
Nossa
a
senhora.
A verdadeira
primeira
mulher
doutora ali, né, do Curse of Fatal Death.
Tem review de Curse of Fatal Death se você não ouviu ainda.
No caso aí foi em 1993, né, essa quarta temporada e, gente...
precede Curse of Fatal Death, na real.
Precede. E assim, a roupa dela tá super pavoa, assim, porque a roupa da Kate O'Mara, ela é um pouco mais, assim...
Sóbria.
Mas a Joana, ela abraçou o pavão, sabe assim?
Justo.
Ela abraçou 1000%.
Olha, pra quem aí tem o privilégio de ter vivido na época do Eurochannel e que viu
Ai,
Absolutely
que
Fabulous,
Ai, gente.
A personagem dela abraçava o pavão e a onça e todos os animais possíveis
Com
na roupa.
Com certeza,
né?
Darling. Então é legal, né, ver esses paralelos aí. Inclusive a cena inicial acontece um assassinato que tem que ser num lugar, né, na biblioteca, e com o cano lá.
Ah, no, tipo, no episódio de hoje.
Sim. É como se fosse assim, quem foi, quem fez, aonde e com qual objeto.
Inclusive, a dona até brinca com isso, né? Sim. Que ela fala, quem matou o fulano foi o cara na biblioteca com o tubo de chumbo.
Exatamente, né?
Lead pipe.
Exatamente. Então, assim, é muito legal todos esses gimmicks que eles usaram das coisas de romance policial mesmo, sim, né?
E de Clue.
E de Clue também. E você falou aí, né, pra Globoplay Globoplay te dar os copyrights, né?
Sim.
É muito legal que a dona, sem querer...
Ela cria várias coisas.
Aí a gente começa a pensar, opa, acho que a Agatha Christie criou essas coisas porque a dona falou pra ela,
então,
né?
Então, mais ou menos, né? Quer dizer...
São duas coisas
que ela
fala.
Porque como ela perde a memória, isso ficou no subconsciente só.
Tá escondido lá no fundo. Uma das coisas é a Miss Marple, né? E aí, quando a Agatha ouve, ela fala, Miss Marple, que interessante, né?
É.
Já colocou ali a ideia na cabeça dela. E a segunda coisa é sobre o assassinato do Expresso Oriente. E vou além, ela fala o spoiler ali.
Porque na verdade...
Ela revela quem é o assassino.
A Agatha Christie, ela fala, que interessante, pro Expresso.
Isso.
Pra Miss Marple... Ela pergunta, nossa, Miss Marple, parece legal, quem escreveu?
Quem escreveu? Né? E a dona, sempre muito esperta, muito sacana, né? Tipo, ó, inclusive, direitos autorais, viu? Dona Noble, pode botar, viu? É muito bom. É muito bom ter a dona nesse episódio.
Sim.
Porque no começo que eles estão ali, né, no jardinzinho, tipo, até então era só uma festa da alta sociedade britânica.
Na verdade, como várias coisas no Doctor Who, né,
é
a cagada mor, né?
A cagada mor.
Que a gente sabe que não é bem por coincidência, porque a TARDIS, ela leva o doutor pra onde ele precisa ser levado.
Sim.
A gente sabe que tem a consciência da TARDIS por trás dessas bagunças todas, mas era só aquilo, né? Vamos pra um brunch da High Society britânica dos anos 20. Dona, vamos? Vamos. E aí ela fica toda empolgada, porque ela fala, o planeta ET, whatever, dane-se. Eu quero é curtir a boa vida
dos anos 20,
né? Ela se veste bonitinha, tá lá, eles estão lá. Vamos tomar
o papel psíquico.
Vamos tomar os refrescos,
os
né?
bons drinks.
Finalmente os refrescos, né?
Finalmente os refrescos.
Vamos trocar ideia com a galera, passar uma meia horinha aqui e vamos embora pra casa.
E aí, de repente, o pessoal tá ali, né? Todo mundo se conhecendo e tal. Aí a Agatha chega pra dona e fala, Agatha Christie.
O que tem?
Aí a dona, o que tem? E ela, sou eu. Ela,
não!
Aquela cara que ela... A Catherine Tate é muito boa,
ela é muito boa,
né?
Cara.
Então ela faz aquela cara assim, então é sensacional. Ali ela já tá tipo, cara, que foda. E aí depois que eles estão dentro da casa, né? Ela vira pro doutor e fala, meu, que foda. Agatha Christie, quem diria? É como se fosse encontrar Charles Dickens no Natal.
Ela, não, nem ferrando, sério? Que é justamente o Unquiet Dead.
Então assim, isso já aconteceu, mas a dona não faz ideia e ele também não explica pra ela. É. Mas pra nós, que é o público, a gente sabe que é uma referência, né? Que ele viveu isso. Então
esse
é muito
episódio,
legal.
Ele tem referência às outras duas visitas do doutor a escritores famosos, né?
Isso.
A gente tem nesse comecinho, assim, que ele fala justamente desse lance do Natal.
Do Charles Dickens.
Na verdade, ela é mais específica, que ela fala encontrar o Charles Dickens no Natal e enfrentar fantasmas.
Isso,
específico. Ela explica o Unquiet Dead, né,
sem
cara?
Saber.
E no final, quando o doutor tá procurando o livro lá da Agatha Christie, naquele baúzinho,
Natal.
Tem uma rocha, uma pedra, um artefato, Carry On Night, que é justamente
do Shakespeare Code.
Exatamente. São as bruxas, né?
Exatamente. Então é muito legal ter ela nesse episódio fazendo essas caras, tipo, fazendo essas conexões e dando as ideias. Eu acho que, assim, não tem outra companion que seria tão legal numa história da Agatha Christie do que a dona, assim.
É
acho
verdade.
Que ornou muito bem. E eu gosto particularmente daquela cena que a gente já falou, que elas conversam ali, tipo, ela fica amiga dela, né?
Esse episódio, por ser um... Enfim, é Doctor Who, né? Então a gente sempre vai ter o doutor junto, a companion, resolvendo grande parte do mistério, né?
Sim.
A gente tem a Agatha Christie, ela vira uma companion de ocasião. Aí
sim,
fica ele
super.
Com a dona e a Agatha. Por conta disso, o clima do episódio me lembrou muito um jogo que eu gostava demais quando eu era mais novo. Tipo, na época, acho, ensino médio, algo assim. pra Nintendo DS chamado Professor Layton.
Professor Layton.
Professor Layton?
Muito legal.
Que o Professor Layton nada mais é do que o doutor, né? Porque
pra caralho.
Ele é um cara com umas roupas bizarras,
uhum,
que desvenda mistérios na Londres vitoriana,
sim,
com um companion que é infinitamente mais novo.
Ou seja,
é igualzinho.
É Doutor Who, basicamente, é, né?
Gosto muito do Professor Layton, cara.
Sim, é muito legal. E aí a gente vai, né, passando pela lista de suspeitos, e é muito legal porque a Agatha tá nessa de tipo, ah, eu nem sei se eu sou tão boa assim, é, eu só escrevi 6 livros.
Eu fui largada, né?
Sei lá se meus livros vão sobreviver ao teste do tempo.
É, será que as pessoas vão lembrar de mim? Então...
Ela não é a dama Agatha Christie, inclusive ele até fala, né, dama.
Ela vira dame mesmo?
Ela vira dame,
é,
sim.
Legal.
É, e ele fala, é, not yet, né, ainda não, mas sim, é, ela vai virar. Mas a gente vê ela num momento super baixo da vida. Não é a Agatha Christie best-selling author. Não, mano.
É só a Agatha.
Ela escreveu 6 livros e o marido dela deixou ela por uma novinha.
Não, veja.
Ela
aí
não tá ainda no ápice.
Seis
entendeu?
Livros é mais do que muita gente no planeta vai escrever, né?
Não,
na vida.
Eu sei, mas assim,
sim,
comparado ao conjunto da obra dela depois,
uhum,
é, a gente tá vendo aqui uma versão muito jovem ainda dela, né? O doutor,
é,
ele traz pra ela essa autoconfiança que ela tá...
Que ela precisa.
Que ela precisa. Tipo,
um empurrãozinho,
não, você,
né?
É, tipo, olha, você tem todas as condições, sim, de resolver esse mistério. Vamos junto, vem comigo.
Uhum.
Eu preciso de você.
Sim.
E ele até fala, né?
É
vamos,
bacana,
vamos usar a massa cinzenta. Isso é uma referência do Poirot. O Poirot falava, vamos usar a nossa massa cinzenta. E ele, e ela fala, e ele reconhece, né? É gostoso ver ele, tipo, dando essa confiança pra ela. Tipo, vamos lá, você consegue, sabe?
Uhum.
Eu achei bonitinho também.
Sim, sim.
Porque ela tá num momento super, super pra baixo, sim, né? Ela tá ali na festinha. Ela era uma pessoa da alta sociedade e tudo mais.
Da high society.
Mas, poxa, né? Você vê, tá sozinha, cara. Foi
tá
abandonada.
Mal.
Não tá, não tá
é,
bem,
ela
né?
Se sentiu, ela literalmente se sentiu traída, né? Porque é o caso. Mas, enfim, esse episódio é muito bacana também, porque assim como todo grande romance de policial e tudo mais, e Clue, a gente tem os personagens aí seguindo essa cartilha, né?
Estereótipos.
Então, a gente tem o cara da cadeira de roda,
uhum,
que é veterano de guerra.
Sim.
A gente tem
a mulher dele,
que toma os goró quando ninguém tá olhando.
Uhum.
A gente tem o... Não é padre, tá? Eu vou falar padre.
Reverendo.
É vigário, não é que eles
reverendo
falam? Reverendo. Enfim.
Reverendo.
O homem da fé,
o
ali
homem
da igreja.
Fé. Que era muito comum nessa época,
sim,
né? Então,
que é,
tudo a ver.
Exatamente. É, hoje em dia também continuam tendo vigários e padres por aí, mas enfim.
Ah, mas sempre tem nessas histórias policiais, essas
sim,
coisas
sim,
assim.
É, tem a menina jovem, super bonita, que é meio femme fatale, que a gente vai descobrir que tipo é
femme
a ladra.
Uhum.
Porra,
que ela tá impersonando alguém, né?
É.
Tá imitando alguém, tá fingindo ser outra pessoa.
Sim, que é justamente a...
Roubo de identidade é um crime sério, Jim.
Exatamente. Michael! Que é justamente a menina de Enzo lá, que se o nome agora da atriz
Felicity
é Felicity Jones.
Jones, maravilhosa, adoro ela.
É,
muito
pois
boa.
É, e aí você vai vendo que, tipo, todos eles, na verdade, são muito suspeitos, né?
Pra caralho.
Porque, enfim...
Não, nenhum deles tem álibi.
É, porque, na verdade, todos eles têm um álibi.
Tem o filho dela também.
É, então...
Que ele estava sozinho, mesmo.
É,
totalmente sozinho.
É isso que eu ia falar, porque, na verdade, você falou, eles não têm álibi, mas a verdade é que todos têm um álibi pro horário da morte ali da pessoa.
Aham. Uhum.
Só que a gente vai vendo, porque...
É
o doutor
álibi tá vazio, né?
Não, é falso, né?
É
porque
falso.
Tá o doutor e a Agatha interrogando as pessoas, né? Aí eles falam assim, onde você tava em tal hora? Aí o coroa, né, o velhão, fala, não, eu tava vendo aqui o meu diário da guerra, lembrando, aí ele tá vendo, tipo, uma revista de sacanagem.
Sim!
Aí a pergunta pra senhora, né, a principal ali, que parece muito com a Cassandra, mas não é a Cassandra,
parece
isso é importante
Cassandra,
dizer.
Parece com Cassandra, a última humana.
Não é a Miss Ruth,
não é
aquela atriz, é uma
não,
outra atriz, enfim.
É, mas é muito parecida
É muito parecida,
mesmo.
Elas poderiam fazer irmãs, né, cara?
Facilmente.
É, aí ele pergunta, e você tava fazendo o quê? Ela, não, eu tava tomando meu chá da tarde, que é muito comum.
Me
aí,
preparando
me
para
preparando.
Os deveres de hostess.
É,
né?
E aí você vê que ela tá tomando um goró, né, tá tomando no mé.
É, tanto aí, que ela dá até um arrotinho uma hora.
É, o filho, onde você tava? Não, eu estava sozinho, completamente sozinho. Aí você vê que, na real, esse cara, o filho desse casal, né, do velho e da que não é a Cassandra,
isso.
Ele tem um caso com um dos empregados, né? Tipo, eles se pegam hard o tempo todo.
É, exatamente.
E assim, é um negócio, é porque a sociedade,
todo mundo passa
sociedade
pano.
Dos anos 20, primeiro, a galera passava pano, segundo, eu acredito que realmente alguns insistiam, tipo, tentavam não ver o óbvio, né? Porque claramente eles são um casal, né?
Sim.
Esse menino da acho que é a cozinha, né?
É, eu acho que sim.
E o cara, e o filho.
Inclusive, até o cara da cadeira de rodas, né? Que é o pai dele, ele fala assim, nós sabemos que ele não trará descendentes. Então, é uma coisa que a família já sabe.
Mas passa aquele panão,
E passa aquele panão, mas assim, todo mundo sabe que eles estão tendo um caso, sabe?
Mas é muito engraçado.
É muito legal, ele fala,
assim, não é engraçado o fato deles terem um caso. Sozinho.
Totalmente sozinho. E é engraçado que tem uma hora que acontece um negócio e aí todo mundo, cada um sai do seu quarto e o cara sai do quarto desse cara.
É.
Tipo, sai ele assim, aí depois sai o empregado assim.
É que isso acontece logo depois do ataque da Vespa.
Tipo, tá mais do que claro que eles são um casal. É muito
porque
engraçado.
Eles se separam, né? Os três, cada um vai investigar um quarto. E aí a dona, ela tá investigando um dos quartos que tava fechado, que um dos... Acho que é o mordomo, né? Até leva ela pra lá, ela fala... De quem é esse quarto? Ah, esse quarto era da criança, não sei o que, né? Tá selado. Aí quando ela entra, tem uma vespa gigante, né? Ela luta, joga o sol, tem tudo aquele lance.
Joga a lupa ali.
E sai correndo pedindo ajuda do doutor e tudo mais. Nessa hora, quando tem, né? O bicho já foi embora e tal, o doutor dá um berro, tipo, vai, se mostra, onde é que você tá? E aí todos saem dos
todos
respectivos
saem
quartos.
Todos saem dos quartos, né? E o outro sai do quarto, do mesmo quarto com o cara. Então, óbvio que eles estão juntos ali. Então é muito legal, o tempo todo no episódio você tá ali, tipo, meu, quem é? Quem pode ser? Pode ser esse cara, pode ser a própria velha, pode ser... Gente, você fica o tempo inteiro no episódio, gente, quem foi, quem é? E no fim, né, claro, vai ser revelado aí que o plot é muito maior do que isso, que não, a gente não teria condições de saber só com as dicas eles dão no começo, né?
Na verdade, são duas coisas que acontecem. Uma é que todo mundo realmente estava fazendo algo errado, tirando o filho, porque whatever, né, tipo... Ele não... Estar namorando o cara da cozinha não é um crime.
E ele é assassinado.
E ele morre.
Ele morre durante o jantar.
Eu falo, todo mundo tinha o rabo preso. Mas, por exemplo, de todos, o que tinha o rabo preso por menos era ele, né? Uhum. Porque o mistério dele é que ele era gay, ou bi, enfim.
E tudo bem,
e tava pegando o cara e tudo bem, vida que segue, ninguém tem a ver com isso. Agora, por exemplo, a mãe... Tudo bem, tinha um problema com álcool, nada demais. Mas ela escondia o lance que ela teve esse filho, que ela teve que dar há 40 anos.
Ela tinha um mistério.
Que ela teve um caso com um cara numa das viagens pra Arábia, lá, não sei, pra Índia. Aí o cara, né, que é o velhão, ele tá na cadeira de rodas o tempo todo. A gente descobre que não, que ele não deveria estar na cadeira de rodas.
Que é mentira!
Que ele só faz pra poder segurar o casamento, porque ele tem muito medo de perder.
Pesado,
então,
né?
Mas você vê que não é uma coisa mal intencionada. É só
não,
bizarro.
É porque ele ama a mulher mesmo.
E é engraçado porque ela ama ele também.
Sim,
né? Tipo,
sim.
Ele só fala, é que eu já tô velho, porque ele aparenta ser bem mais velho que ela,
bem,
né?
Bem mais velho.
Eu já tô velho, tô tudo murcho aqui e, pô, você tá bonitona ainda. Se eu não tivesse te prendendo, te segurando aqui com essa minha... A minha doença, a minha condição...
Você já estaria com outro.
Porque estaria com outro, teria virado a cara pra mim. E ela fala, não sei o quê. Então, apesar de ser bizarro, é bem intencionado. Mas todos eles têm algum esqueleto no armário, né, cara?
Aí no caso da menina, né, da Jean Erso ali, a Felicity Jones, é muito legal, porque, tipo, ela tá ali, né, se fingindo de ser muito alta sociedade, não sei o quê. E aí eles quebram com uma palavrinha que ela falou errado. Sim. Porque... Ela, na hora que ela tá explicando onde ela tava, no horário X, em tal lugar, tal, não sei o quê, ela fala, eu tinha ido no toilet. E aí, o doutor fala, eu não lembro se é o doutor Agatha.
Não, é a dona assim, que fala, que eles deveriam falar Lu.
Porque as pessoas, as pessoas da alta sociedade, não usam a palavra toilet, eles usam a palavra Lu, que é uma coisa bem britânica, assim, bem posh, bem alta sociedade, rainha mesmo, né? E aí, quando ela é quebrada, você percebe no sotaque dela, tipo, ela fala com um sotaque todo largado,
todo solto,
assim, e ela confessa, tipo, não, realmente, eu não sou a fulana de tal, mas como vocês saberiam, não teria como saber mesmo,
que
não
ela...
sei o quê...
Que é justamente o elemento, né? São os dois elementos do título do episódio, né? Que Unicorn and the Wasp. Ela é o unicórnio, né?
Isso.
É o nome de lado dela. E o Wasp é a Vespa mesmo,
o
monstro.
É a Vespa. Uhum.
E o grande lance é que ela só tinha ido aí nesse brunch. Ela tinha dado um jeito de entrar ali nesse brunch da Lady Edson, né? Que a que não é a Cassandra, mas parece a Cassandra, né?
Sim.
Porque ela quer roubar essa joia, né? Que é o Flame Heart, né? Que é aquele... É o coração, é a joia de coração rosa lá.
É isso, exatamente.
Que é diretamente ligado com todo o lance da Vespa. Porque quando, né, dessa cena que eles vão apontando aí, foi fulano. É até bem engraçado, né?
É muito legal.
A Agatha aponta pro velho, né?
Ela engana, né? Porque, inclusive, vamos falar de você! E na verdade ela aponta pra outra pessoa, né?
É, não, e ela
aponta... O pessoal tá apavorado, né?
Não, e você vê que o cara da cadeira de roda, ele solta o podre, né? Ele fala, não, é isso, não sei o quê, mas eu não matei ninguém. Aí ela, ah, tudo bem, é que eu ia dizer que você não era você.
Você é inocente.
E o doutor também, tem uma hora que ele aponta pra dona, ele fala, a culpada é a dona. Eu, por quê? Não, porque não é você. Na verdade, a culpada é a Agatha Christie. Aí, por quê? Porque você fez o conto. Ele começa a explicar, né?
Uhum,
na verdade, o grande assassino da história toda é justamente ali o reverendo, né? O reverendo Golightly, é. Que ele tem 40 anos, que é exatamente a idade que teria esse filho perdido da Lady Edson.
Isso.
E aí ela conta, né, uma das palavras dela é que lá, quando ela era jovem, 40 anos atrás, ela teve uma viagem aí pra Índia, né? E lá ela conheceu
ela
um cara...
um caso tórrido com um amante.
Exatamente, que era o tal do... Alex,
Christopher,
exatamente. Christopher. E lá ela engravidou. E aí esse...
E não só isso, ela sabia que esse Christopher se transformava, que ele era um vespiforme.
Exatamente.
Tipo, e mesmo assim ela topou e tudo mais.
É, e aí ela, né, ela ficou grávida e deu essa criança, ela deixou a criança ali
no orfanato,
que na época orfanatos era... Não sei se hoje em dia também é assim, não sei se na maioria é assim, mas enfim. É muito comum esse arquétipo do orfanato, que são as freiras que tomam conta.
Isso.
E por isso que ele tinha virado um reverendo.
É.
Porque e ele foi criado por freiras.
Essas pistinhas, elas foram sendo jogadas, né? O doutor fala, olha, você disse que você teve um background religioso. Você só pode ter tido isso se você cresceu no orfanato.
Sim, e é muito engraçado porque...
As pistas estavam no episódio
lance,
o tempo todo, é
sim,
muito legal.
Sim, era isso que eu ia falar. Tipo, tava tudo plantado lá, a gente só não sabia, porque não tinha como saber que extrapolar esse ponto, né, o plot.
É muito legal,
e a gente vê, né, que ele fala, o grande problema, a raiz acaba sendo um pouco a Agatha Christie. Por quê? Porque... A Lady Edson estava lendo a Agatha Christie, porque ela é muito entusiasta da escritora,
sim,
tanto que ela convidou a escritora pra cá.
É.
E como ela estava usando, né, a joia ali de coração e tudo mais, essa joia, ela é uma joia dos Vespiformes.
Isso.
Ela é diretamente ligada ao Vespiforme, a genética deles, ao cérebro, né?
Exato.
E como ela, que é sua mãe, estava lendo, estava usando a joia, você foi influenciado pelos imprints do livro. Tipo, tudo que ela estava absorvendo dessa ficção, você absorveu, foi absorvendo por anos e anos e anos e anos e anos, e o grande lance é que você é um cara normal, porque os Vespiformes, eles têm esse negócio de vira gente e vira vespa, e não tem problema. Ele não é necessariamente mal. Porque ele é um Vespiforme.
Não, não é mal.
Só que por conta ali da igreja dele ter sido roubada, que ele conta, eu fui saqueado por uns caras e isso fez eu ter ódio, né? Eu ficar com raiva.
É.
Era o
dois
gatilho.
Dois moleques foram lá assaltar, foram pegar uns itens lá.
É,
aí
e eu me irritei.
Não, aí ele fala assim. Não, ele não fala. Na verdade, ele fala assim. E eu dei um jeito neles.
Sim.
Aí o doutor fala assim: você deu jeito neles? Magrinho do jeito que você é. Alguma coisa deve ter acontecido.
Disse o cara parrudo, né? Que é o Tennant.
Não, porque pensa: se dois moleques atacam ali a igreja, ele é um cara magrinho, nos seus 40 e poucos anos, né?
É,
como diz o próprio doutor. Ele ia tomar um pau dos moleque.
É.
Só que aí a gente vê a cena do que aconteceu de fato, né? Os caras, os moleque estão lá, tirando uma da cara dele, tipo, a gente vai roubar você mesmo, que não sei o quê, né? Aí o padre começa a dar um stick nervoso.
Reverendo.
É, desculpe. Ele começa a dar um stick nervoso ali dele, começa a...
Falar zunindo,
a zzz, né? E aí ele se transforma, isso vem à tona, a forma vespiforme dele, e ele dá ali um pau nos meninos.
E o lance é que ele começa a perder o controle. É o que o doutor fala,
isso.
Na hora que você virou o vespiforme pela primeira vez, o bicho, você começou
despertou.
A... Despertou isso, esse negócio tava ali dormente em você, e por conta de todo esse imprint, você que armou todos esses assassinatos. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você tava meio que tatuado com todo esse conhecimento, só que você não tinha discernimento que era falso, que era um livro, né? Era um romance.
Isso, exatamente. Então, ele absorveu todas as ideias de plots de Agatha Christie e ele acabou realizando os assassinatos em cima disso. Então, por exemplo, a própria...
Porque ele queria a joia de volta, né? Tem isso também. A Vespiforme, ela clama por pegar a joia de volta, e aí, por conta de saber todos os assassinatos, ele assassinou quem ele conseguiu.
E sim, você vê que.
Incluindo
ele...
o irmão.
Então, e até a governanta lá, né, que é a. Que sabia sobre o bebê da mulher, tanto que a última fala dela é a pobre criança, né?
Sim.
Que ele joga uma estátua.
Tudo
em
plantado.
Cima da... Tudo isso veio dos romances.
Morreu com uma gargulada, né?
É, pode crer. Então, tudo isso veio dos romances da Agatha que ficaram ali na cabeça dele e ele foi realizando essa série de assassinatos.
Sim, sim.
Então, assim, é muito legal.
É um whodunit maneiríssimo.
É, e é muito legal essa cena deles desmascarando um por um. Sim. E tipo, inclusive, Coronel Fulano, você, né? E aí, tipo, ela muda pra outra pessoa, o doutor muda pra outra pessoa. É muito gostoso e é muito legal ver que todas as pistas estavam implantadas o tempo todo ali no roteiro. Só a gente não sabia.
É, pois é.
Mas eles usaram todas as...
Não tinha como a gente saber. A gente poderia suspeitar dele, mas nunca por esse motivo, né?
Nossa, eu não suspeitei dele. Eu achei que era a Jean Erso. Achei que ela era a Vespa.
Então, é engraçado. Ela é um unicórnio.
Ela é unicórnio e não
isso eu lembrava.
Vespa.
Tanto
eu
que ela
lembrava.
Até fala. Eu sou uma ladra, eu não sou uma assassina.
É
não confunda as coisas.
Ela inclusive fala, sim, beleza, eu realmente fiz roubo de identidade, mas matar, não.
Peraí, aí eu cruzei meu limite, né?
Isso não fui eu mesmo.
Eu não sou uma assassina, eu sou só uma ladra, de boa.
Esse crime eu cometi, esse aqui não.
Não dê pra mim coisa que eu não fiz, né? Eu já fiz muita coisa errada pra pegar dos outros. Mas
exatamente.
O grande lance é que depois que é descoberta isso, né, o reverendo ali começa a voltar a virar a Vespa gigante.
Sim.
E a Agatha Christie, ela fica com um baita peso na consciência, porque ela fala, putz,
fui eu,
minha vida já deu tudo errado, porque meu marido me largou, não sei o quê, agora eu tenho essas mortes nas minhas costas, porque o filho...
Tenho sangue nas mãos.
O filho do casal morreu, por quê? Porque esse cara foi e matou, esse cara só foi lá e matou porque ele leu as minhas coisas, né, porque ele leu não, né? Mas ele pegou o imprint das minhas coisas. A governanta morreu por minha causa.
É
o primeiro cara morreu com um cano de chumbo por minha
causa.
Aí ela fala, então é isso. Se ele quer o coração aí, a joia, fica... ela pega já pra ela.
Uh-huh.
E ela fala, vem comigo, eu vou atrair ele. E aí, se eu morrer, ele vai morrer também. Porque tem a ligação psíquica por conta das coisas que eu criei. Então, não
e
sei
ela
o quê.
Pega o carrinho dela e vai em direção ao lago ali, né? Tem um lago próximo ali da mansão da Lady e tudo mais. E ela vai até ali, atrai o Vespiforme e atrás dela vai o doutor e a dona com
tem
outro
um momento perseguição.
Momento John Pertwee, né, cara?
Sim, é verdade.
Carrinho
momento
ali,
perseguição,
né?
Cara.
Eles perseguem ali e aí, nessa, o doutor, ele começa a matar. Tipo, pô, esse foi o momento da vida dela em que ela desapareceu.
É, na real, quando ele comenta isso, a dona até fala, então beleza, deixa, porque a gente sabe... que ela vai ser encontrada dias depois. Então tudo bem, deixa acontecer e vamos embora. Ele fala,
não.
Porque a história tá em fluxo. Aí vai que
essa merda.
É a noite em que a Agatha Christie morre, não a noite em que ela some pra ser encontrada depois.
E aí tudo no futuro vai mudar por causa disso. A gente tem que se certificar que as coisas aconteçam do jeito que elas aconteceram,
sim,
né? Então, assim, ele fica desesperado ali, eles vão atrás dela e tudo mais. Ela consegue atrair a Vespa ali pro lago, ela coloca ali, né, o colar e tudo mais, e aí consegue derrotar ali.
É a solução é bem simples, ela ataca no lago,
simples.
Vespa se joga no lago e morre.
Exatamente. Né? É. Então, assim, o doutor consegue garantir que os eventos rolaram do jeito que eles tinham que rolar.
É, e aí o grande lance é, quando ela joga a joia no lago e a Vespa morre e tudo mais, ela fica desmemoriada mesmo.
Fica.
Tanto que a dona até fala, pô, peraí, ela vai esquecer tudo das nossas aventuras?
Pois é.
E aí ele fala, que é, olha aí, o foreshadow dela mesmo.
Super foreshadow.
Aí ele fala, sim, e aí por isso, a gente vai deixar ela no hotel, ela vai, não vai ter memória de nada, e é isso, a vida que segue. Ah, mas e a galera lá da mansão que soube tudo? Não, eles são ingleses demais. Eles não vão contar porque é escandaloso demais.
Ninguém vai abrir a boca porque é um escândalo.
É.
Eles são ingleses, né? Tem
não,
toda
e
essa
é um escândalo
coisa
envolvendo não só, tipo, os escândalos da família. Tipo, ela tinha um filho escondido, que era um assassino.
Nossa.
O filho morreu, a empregada morreu. Não. É um escândalo envolvendo uma pessoa famosa que sumiu por dias, né?
Exatamente.
Então ninguém vai querer se envolver.
Não, e que tinha policial em cima, procurando. Tipo, é uma coisa muito escandalosa. Eles jamais iam abrir a boca pra qualquer coisa.
Não tem uma série com isso? Um escândalo britânico? A Very British, não sei o que lá.
A Very British Scandal.
É isso, né?
É, sempre tem, né, gente? Então, assim, eles não falam nada. A Agatha some. E eles só veem ela de longe ali no hotel onde ela vai ser encontrada. E ela até pergunta, né? Pô, mas e aí? Ela vai ficar bem? Aí o doutor fala, vai encontrar outro cara, eles vão viajar, ela vai ter uma vida ótima.
Vai escrever
pra caramba, não sei o quê. Aí ela fica de boa, né? Que bom. E aí eles vão pra dentro da TARDIS, e aí a gente tem esse momentinho final em que ele mostra, né, pra dona o livro Death in the Clouds, né, Morte nas Nuvens, pra dona... E é uma edição do ano 5 bilhões.
É, que é um facsímile de uma versão antiga.
É, então ele fala assim, olha só, a obra dela Ela é a escritora mais lida de todo o universo, de todos os tempos, né? Imagina, um livro tem uma edição do ano 5 bilhões, ela continuou sendo lida pra sempre, que era a grande preocupação
ele
dela.
Ele fala,
né?
A escritora mais lida da história do universo. Né?
Isso. É, e, tipo, legal. Essa era uma preocupação da Agatha, que ela fala ali, né? Pra dona, tipo, sei lá se eu vou continuar escrevendo. Sei lá se alguém vai ler.
Não, e outra,
o que eu fiz.
E aí você pensa, anos 5 bilhões? Porra! Essa mulher não foi lida só por humano, né?
Não.
Ela foi lida por tudo que é. Primeiro, ela não era lida só por humano, porque aqui na Terra tinha ET pra caramba, a gente já sabe.
Sim.
Mas ela foi lida por novos humanos, por galera de colônia, por outras raças,
planetas,
por tudo.
Vários outros sistemas. Então, assim, é muito bonitinho no final ter essa. Essa homenagem.
É quase
né?
um momento Van Gogh, né? Van Gogh.
É um momento Van Gogh, exatamente.
Só que ele não leva ela pra ver nem nada.
Exatamente.
Mas é bem bacana. E também um detalhe que eu aponto nessa cena, que eu acho muito estranho, é. A tarde é gigantesca por dentro, virtualmente infinita.
Sim.
Mas o doutor guarda um livro no assoalho.
Exatamente.
Tipo, maluco, aprende com 12º, bota umas estantes aí, por favor.
Pois é. Não, com certeza.
Com certeza esse livro tá em
tá
umas estantes.
Tá nas estantes do 12,
sim, sim.
Ali, né?
Pensei com nisso
certeza.
Também.
Com certeza. Mas o que eu achei interessante em relação a essa cena do baú, é que, assim, por acaso o livro da Agatha tava bem ali no baúzinho dele, embaixo do painel.
Ah, mas às vezes é porque é um livro que ele gosta.
Sei lá.
Assim mas... como foi coincidente dele ter encontrado a Agatha quando ele nem queria, né? Vai saber.
Pois é, né?
E nesse baú também tem um monte de coisa que a gente falou. Tem o artefato Carrie Knight, tem um crânio e tem um...
Um negócio ser do Cyberman.
Não, é uma parada, parece uma lata de filme, né?
Que ele fala,
ah,
isso
de
aqui
Cyberman.
É do Cyberman, né?
Ser de Cyberman.
Isso aqui é das Carrie Knights, lá do Shakespeare, né? Só tralha. Imagina, ele deve guardar muita tralha naquela tarde, gente.
Cara, o doutor é um acumulador compulsivaço,
nossa,
cara.
Nossa, hoarders, né?
Em Gallifrey, devia ter um canal
programa,
que é tipo acumuladores e o doutor ia estar, com certeza.
E o Braxiatel?
Braxiatel vai estar. Não, mas veja bem, ele não é um acumulador, ele é um colecionador de artefatos. É
disse
diferente.
Disse todo hoarder.
Ele não tem
ever.
Problema. Ele só tem um lugar que é do tamanho de um planeta pra ele guardar as coisas dele. Mas... ele não é um acumulador, ele é um colecionador.
Olha.
De artigos raros.
Poteiro, potaro, né?
Same difference. Né?
Muito bem, gente. Então, a gente falou um monte de curiosidade aqui no meio, mas tem várias outras coisas bacanas pra se falar da Agatha Christie, porque, na verdade, ela foi uma mulher muito interessante.
Sim.
Né? E muito à frente de seu tempo também. Então, é bacana falar. Temos aí o episódio The Unicorn and the Wasp, que foi televisionado em 17 de maio de 2008.
Um outro dia muito importante para a humanidade.
Meu aniversário.
Exatamente.
Pois é, um dia muito importante para a humanidade.
E também é o Dia Internacional contra a Homofobia, que é muito legal também.
Que é legal pra caramba, sim, sim, pois sim. É. Muito bem, gente. Agatha Mary Clarissa Christie, esse era o nome
de casado.
Nome completo dela. É isso que eu ia falar, nome de casada. Na verdade, o Christie era do primeiro marido. Justamente o filho da puta que largou ela.
Pela novinha.
O Archibald Christie. Porque, na verdade, o nome dela de solteira era Miller. Agatha Miller, né?
Ah, olha aí.
Ela nasceu em 15 de setembro de 1890 e morreu em 12 de janeiro de 76, aos 85 anos.
Ela virou o 1800 e pouco pra 1900 e pouco. Isso é muito legal.
Exatamente. O pai dela se chamava Frederick...
Olha que maneiro.
Olha lá. E ele era americano, ele nasceu em Nova York e tal. E a mãe dela se chamava Clarissa, mais conhecida como Clara. Esse era
acontece.
O apelido da mãe dela, ela era Clara.
Clarissa, aquela série, lembra?
Clarissa. Muito bom,
Sim.
Clarissa Explains It All.
Exatamente.
Não
exatamente.
É verdade? Como a gente falou, né? Ela vinha de uma família rica e tudo mais. Ela foi educada em casa, no começo, né? Então, ela foi homeschooled quando criança. Sempre gostou muito de ler e escrever.
Legal.
Ela participava de concursos de escrita desde criancinha, assim, bem novinha mesmo.
Uhum.
Depois, mais tarde, ela estudou em internatos na França.
Que era muito comum naquela época. Né?
Então, assim, bem chique, sabe?
Pra auto-sociedade, claro.
Exatamente. Ela se casou com Archibald em 1914. Ele era um militar e ele foi para a Primeira Guerra e ela foi também. Ela trabalhou como enfermeira.
Que era
e foi
muito
aí
comum.
Que ela começou a descobrir mais sobre venenos e tudo mais. Eles tiveram uma filha juntos e se divorciaram em 1928. Aí rolou esse desaparecimento, mas 2 anos depois ela conheceu o Sr. Max Mallowan. Ele era arqueólogo e eles viviam
caraca,
viajando
que maneiro isso.
Para o Oriente Médio e é daí que surgiu também a história do assassinato do Expresso Oriente.
Ah, ela teve a inspiração aí, né?
Toda essa temática oriental, né? Tanto que essa coisa da mulher ter sido da Índia, né? Ter conhecido o Vespiforme na Índia, é também um pouquinho, né?
Histórias do Oriente.
É, de referência.
Que legal.
Muito bem, sobre o desaparecimento, na vida real, realmente, ela sumiu, bababá. Só que não foi do lado de um lago, não. O carro dela foi encontrado do lado de uma pedreira mesmo.
Olha, a pedreira da Toei, ou da BBC.
A pedreira da BBC, exatamente. Mais de 1000 policiais e 15 mil voluntários e vários aviões ficaram procurando por ela, porque ela era da alta sociedade. Ela era uma... Ela já tinha seus livros publicados.
Não era uma pessoa...
Ela já
um
era
famoso
famosinha.
Quem, né?
Exatamente. E ela foi encontrada no hotel chamado The Hydropathic Hotel, hoje conhecido como The Old Swan Hotel.
O velho ganso.
E ela estava dançando.
Muito louca dançando. Caraca, que doido.
Depois desse choque, ela foi morar com a irmã por um tempo.
Tá.
Então, assim, né, pra se recuperar.
Ficou meio isoladona, né?
É, exatamente. Não teve contato com ninguém, ela, tipo... ninguém dava acesso a ela, nem a telefone, nem a nada. Caraca, tipo, ela ficou isoladaça mesmo, assim... É, mas depois deu tudo certo, ela casou com o carinha lá, etc, etc, etc.
E foi escrever mais de 80 livros.
Exatamente.
Bota mais nisso.
E falando nisso, o neto dela, o Matthew Pritchard, chegou a ler o roteiro e tudo mais.
Que maneiro.
E ele deu o
aval?
Ele deu o aval, ele falou que era legal, que bom que vocês estão mostrando minha avó assim, nananana.
Legal, cara.
Então você vê que... parte da família Christie esteve envolvida aí durante o episódio.
Sim,
então
maneira.
Foi bem bonitinho. E no começo, o Russell T. Davis e o Gareth Roberts, eles pensaram, a primeira ideia, era ela já velha, já lá para os seus 60 anos.
Uhum. Dona Agatha, né?
Então, como se fosse a Miss Marple.
Ah, seria maneiro.
Tipo, a Agatha Christie sendo uma senhorinha à la Miss Marple.
Que desvendasse mistérios.
Mas que seria legal
também.
Ia
ser maneiro mesmo.
Ia ser bem maneiro, mas depois eles mudaram, tipo, acharam que ela mais jovem ia ser mais interessante. E usar a história do desaparecimento.
Exatamente, até
por essa
janela.
Exatamente. Quem faz a Agatha Christie é a atriz Fenella Woolgar.
Sim.
E, na verdade, ela foi indicada pelo Tennant, porque eles fizeram dois filmes juntos antes. Uhum. É o Bright Young Things, que aqui ficou como Loucos e Decadentes, de 2003, e He Knew He Was Right, de 2004.
Tudo pré-Doctor Who.
E não só isso, ela também fez várias vozes pra Big Finish. Né?
Como é de costume com muita gente que aparece na série.
Pois é,
incluindo
né?
Incluindo o Tennant.
Exatamente. E... além da voz dela ser emprestada pra Big Finish, ela também fez um jogo.
Olha aí.
BioShock 2.
Exatamente, é aí que eu entro.
Esse aí você gosta.
BioShock é um dos melhores jogos de primeira pessoa de FPS que eu joguei na minha vida. É muito bom, ele tem elemento de RPG, ele tem história muito boa.
É legal pra caramba.
Tudo em BioShock é maravilhoso. E ele tem esse clima meio Art Nouveau, bem coisa... Lembra coisas dos anos 20? Não só anos 20, né? Mas da janela de tempo aí dos anos dourados da humanidade e tudo mais.
Uhum.
E tem uma personagem que é dublada pela Fenella Woolgar.
Isso!
Não só isso, essa personagem foi criada... Eu sei, tô falando isso porque até tinha me contado antes.
É verdade.
Mas ela foi criada a partir dessa personagem dela em Doctor Who.
Isso!
A personagem da Fenella Woolgar em BioShock 2 é baseada na Fenella Woolgar fazendo a Agatha Christie. Por
Exato.
Isso que ela dubla.
Olha que metalinguagem enorme, né?
Né?
A personagem chama Sophia Lamb.
Uhum.
E dentro desse jogo temos ainda mais uma referência a Doctor Who, que é a personagem Grace Holloway.
Olha aí.
Que é, né?
Não é uma médica em BioShock.
Não é uma médica, mas
é uma jazzista.
Tem, sim, uma personagem chamada Grace Holloway.
Sim.
E o Jordan Thomas, né, que é o diretor do jogo, ele falou, sim, é referência a Doctor Who. Eu amo Doctor Who e tudo mais, então é bem legal. Outra coisa legal...
O BioShock tem muita pegada de Doctor Who, né?
Daria
pra ter uns crossover sinistros.
Outra coisa legal é que o pai do Tennant tava fazendo uma visita pro filho, né?
Ah,
no set
o Sr. McDonald.
Exatamente, o Alexander Sandy McDonald. E aí falaram assim, você não quer aparecer, não?
É porque o lance é que o Sam McDonald, ele é meio... Ele era, né? Ele já faleceu, mas ele era grandão, né?
Uhum.
Tipo, ele era um puta de um ator, então...
Isso!
Pô, imagina, o cara tá fazendo uma... Vê aí, vê. Ou, não, vê aí, vê não. participa aí, faz um negocinho.
Faz um caminhãozinho.
Tá de bobeira? Aparece aí no fundo.
E aí, no fim, ele aparece bem no comecinho do episódio. Ele é um dos mordomos ali, dos serviçais ali da casa.
Uhum.
E ele não tem nenhuma fala.
É só apareceu mesmo, né?
E ele falou depois, tipo... Que bom que eu não tive que decorar nenhuma fala, porque... Né?
Eu só vim ver meu filho, gente. Eu não quero trabalhar hoje.
Eu só vim aqui visitar e, de repente, eu apareci em Doctor Who. Tipo, é muito legal.
Se duvidar, esse episódio é um dos mais queridos pelo Tennant, né? Porque ele
pois
perdeu o pai depois.
É, né? Tão bonitinho, né?
Sim.
Muito bem. É o Coronel Kirbishley. É o ator Christopher Benjamin. E ele já apareceu em duas histórias de Doctor Who na série clássica.
Coisa boa.
Uma delas é uma favorita aqui da casa. Do Fred Pavão em específico, que é Inferno.
Inferno, esse quiaco. Quiaco
Mano,
maravilhoso, cara.
Vai lá ouvir, já Inferno, tem podcast.
Exatamente. Né? E já ouviu falando de Inferno em tudo que é lugar, o que é muito curioso, porque nesse episódio aqui, o Unicórnio do Hóspede, a dona fala uma hora solta assim, Inferno!
Inferno, sei que
tá
é
tentando,
do Inferno.
Quando ela tá tentando, né, curar ali o Tennant, né? Quando ela assim, me dá coisa salgada, me dá carboidrato,
sim,
dá um choque e tal.
Exatamente.
Aí ela fala do Inferno.
É. E ele faz o Sir Keith Gold, né, nesse arco. E ele também fez um outro personagem em The Talons of Wen Cheng.
Sim, sim, o Jago.
O Jago.
Jago e Litfoot.
Exatamente. É o mesmo ator. É o mesmo, ou seja, ele tá em três grandes histórias de Doctor Who,
não,
né, sem
contar que ele ainda ficou, né? Porque Jago e Litfoot foi tendo... Né, até pouco tempo tinha os dois, agora não mais.
Isso.
Mas tem áudio a dar com pau.
Nossa, pra caramba, né? Bom, vamos lá. Tem um áudio, né, que a gente falou, que o oitavo falou que viajou com a Agatha Christie. É no áudio Terror Firma.
Uhum.
Mas assim, não entra em detalhes. Eu queria
ele só
saber.
Ele só comenta.
Ele só comenta, né?
É name dropping.
Uhum.
Momento
super,
Jamila.
Super name dropping. Vamos lá. O Russell T. Davis, no livro The Writer's Tale, que é maravilhoso esse livro, todo mundo deveria ler e tudo mais. Ele fala que o final seria diferente, né? Que o doutor teria jogado o Vespiform no lago. Com o carro dele e da dona.
Uhum.
Mas o próprio Tennant interveio e falou assim, olha, não quero que seja assim, porque o doutor vai ser um assassino e as pessoas não vão gostar. Ele tem que ser um herói.
Ah, legal, legal.
E olha só que interessante, o doutor é mesmo um diplomata.
Sim.
O doutor é mesmo o cara que tenta resolver as coisas na conversa. Então o próprio Tennant, que é fã da série, virou e falou pro Davis, não, cara, o doutor não faria isso, né? Vamos fazer com que a Agatha faça isso,
uhum,
porque não é o personagem do doutor fazer isso. E aí eles mudaram por conta do Tennant.
Que maneiro.
E outra coisa muito bonitinha que aconteceu, né, é que teria um outro final, que foi gravado, inclusive, mas infelizmente não apareceu, né, não foi pra versão final televisionada, é que o doutor e a dona encontram a Agatha Christie velhinha,
uhum,
já nos anos 70. Ela é interpretada por outra atriz, que é a Daphne Oxenford. E ali, durante esse encontro, eles mostram pra ela o livro lá dos 5 bilhões, da morte nas nuvens,
sim,
e tudo
sim
mais. Cara, esse sim seria
o momento,
Van
Gogh.
Mas isso não foi pra versão final, ficou só como extra do DVD. De verdade, eu preferia que tivesse deixado.
Sim.
Teria
sim
sido muito mais bonito,
um impacto,
muito mais singelo do que simplesmente o doutor mostrar pra dona na tardes que ela continuou sendo lida. Tipo,
sim,
não, cara. Ia ser muito mais bonitinho.
Por que será que cortaram? Não sei, não tá legal.
Não sei. Não sei se foi por causa de tempo.
Pode ser.
Tipo,
pode ser.
Eles contrataram a atriz, sabe?
Ah, mas teriam que contratar uma outra velhinha.
Não, eles contrataram a atriz pra isso.
Ah, tá, entendi. Não e não usaram no final.
E
sim,
não
sim,
usaram,
sim, sim.
Tipo,
sim,
fizeram lá, gravaram a cena, chamaram a atriz, fizeram tudo e
não
viu.
Não usou.
Nada.
Olha aí.
E lembrando aí que essa atriz também já tinha aparecido em outro episódio de Doctor Who lá na série clássica, que é o Dragonfire.
Que é nada menos do que o episódio de introdução de Ace, que é um dos meus episódios favoritos.
Aquela companion que eu nem gosto nada, quase. A Ace, né? E é muito legal, porque você vê, tem um monte de ator aí que já fez série clássica. Teve dois atores, né, cara?
Cara, o próprio fato de ter o Benjamin, ter o Jago é gigante, né? Porque, tipo, não é como
muito
se ele fosse
legal
um personagenzinho que aparece sem fala. Não, tipo,
não.
Jago e Litfoot, eles são parte principal da trama de Talons of Wen Cheng. Depois eles, né, como eu comentei, eles não pararam ali nesse arco. Teve mais um trilhão de coisas... No cano de Doctor Who, na Big Finish, né? Infelizmente, o Litfoot já faleceu, né? O ator
pois
faleceu
é
tem uns dois anos, um negócio assim.
Uhum.
Mas o Jago continua na ativa, continua tendo coisa, né?
Cara, é muito legal.
E assim, é um personagem grande no cano de Doctor Who e ele vem e faz um personagem mó simples aqui, pois né, é. Que acaba que passa desapercebido pros olhos não tão atentos, né, cara?
Mas a gente sabe mas que ele é tem a importância do, dentro de Doctor Who.
Sim, sim.
E aí vamos falar alguns nomes de livros da Agatha Christie que aparecem como se fossem frases dentro do episódio. São títulos de livros da Agatha Christie que vieram depois, sim, na realidade.
Os name droppings de livros,
Em português, Um Brinde de Cianureto é o Sparkling Cyanide.
Que ela fala exatamente isso. It's Sparkling Cyanide.
Isso. É. O Homem do Terno Marrom é referenciado. E o Doutor é o Homem do Terno Marrom. Um Corpo na Biblioteca, que é justamente o primeiro assassinato que acontece,
esse foreshadow,
né?
Aí.
Um super foreshadow.
Porque o próximo episódio é justamente os episódios da River, que tem gente morta em biblioteca, hein?
Veja bem.
Caramba.
Veja bem. Demon's Folly, em português, com a Extravagância do Morto.
Uhum.
Cat Among the Pigeons, um gato entre os pombos. N-O-M, né?
N-R-M.
Que o doutor pergunta ali pra Agatha. N-O-M, né?
Uhum.
Nemesis, que também foi o nome do Dr. Who Confidential.
Saudades Confidential.
Um Encontro com a Morte. Noite Sem Fim. Todas essas coisas, elas
que
são jogadas,
night,
né? The Moving Figure, que ficou a mão misteriosa
não
aqui.
Não é o dedo que se mexe, é a mão misteriosa.
Exatamente. That Comes as the End, e no final, a morte.
E aí, esse último título é difícil.
É complicado.
É o Ten Little N-Word.
N-Word, não vamos falar aqui.
Que aqui acho que em português fica menos ofensivo, que é o caso dos 10 negrinhos, né?
Exatamente.
Que é um título de bosta.
E
na
que
época,
depois
na época...
eles mudaram, sim, pra And Then There Were None, e não sobrou nenhum.
Uhum.
E dentro desse livro, tem um assassinato que tem... abelha e o cianureto aí.
Então, assim, lembrando que aqui é vespa, não abelha, mas sim.
Não, mas é uma referência também. Então você vê que ao longo do
é que a dona
do
fala
diálogo,
de abelhas, né?
Sim.
A dona é muito preocupada, sim, com esse lance das abelhas sumindo, né?
Ela fala, ah, então quer dizer que em 1926 ainda tem abelhas?
As abelhas não estavam sumindo tanto, porque ela escuta o bzzz, né, o zumbido, e aí no fim é a vespa, mas ela cita as abelhas.
Sim, ela ficou monitorando esse negócio das abelhas durante toda a temporada, né?
Sim.
E é muito legal, porque se você é fã da Agatha Christie e você tá assistindo esse episódio, o tempo todo tem uma frasezinha aqui, outra ali, vários personagens, todas essas, os nomes dos livros, tem... cada um é um personagem falando, assim, aparece ali jogado no roteiro.
Uhum.
Então é muito legal, uma puta
homenagem. É muito bem feito, assim.
É muito bem feito.
É brabo, porque, né, Gareth Roberts tá envolvido nas tretas, são tretas justificadas.
Sim.
Mas a parte triste é que o cara escreve muito bem. Esse é o lance, né?
É aquilo, né, gente? Fazer
a
o quê?
A gente tá fazendo a escola aí, J.K. Rowling, né? Uma pessoa com escolhas muito ruins de vida, mas que... escrevem, né? Muito bem. Mas a gente
com certeza.
A gente acaba que... A gente tem que avaliar a obra pela obra, mas não concorda com o que o cara faz, né?
Com certeza não, né? Não tem como concordar com o que ele falou aí.
Sim.
Mas não deixamos... Não vamos deixar apagar o brilho da Agatha Christie.
Sim, exatamente.
Porque,
exatamente,
veja bem, essa é uma mulher. Uma mulher, veja bem você, que fez sucesso como escritora... lá nos anos 20, nos anos 30, enfim, tipo,
sim,
no começo do século 20, né? Começo e meio do século 20. Então, pô, cara, só isso. E ela que setou as bases pra grande maioria das histórias de mistério e tudo mais.
Sim.
Então, assim.
Ela é precursora de tudo aí, né?
Sim, então não dá pra tirar a importância dela.
Não, jamais.
Né? E da obra, do conjunto da obra dela, que é gigantesco,
sim,
né?
Sim, sim. Esse episódio, ele é uma grande homenagem à literatura de mistério mesmo.
Com certeza,
né? Romance
com
policial
certeza.
E tudo mais. E, claro, ele merece ganhar notas, como todos os episódios aqui,
claro,
revisados. Então, Thaís, por favor, resolva aí esse mistério e diga pra gente a sua nota pra The Unicorn and the Wasp, aí da quarta temporada de Doctor Who.
Pô, vou dar um Matt Smith pra esse episódio.
Bacana.
Cara, gosto muito de episódios históricos.
É verdade, esse é um episódio histórico.
Que a gente gosta bastante,
claro,
né?
É,
e de personalidades históricas, né? Eu gosto demais quando aparece alguém assim, né? Que a gente já conhece, sei lá, famoso, vivo ou morto.
Uhum.
E aí, tipo, eu acho que a Fennel, né? Aí a atriz, ela fez uma Agatha Christie tão legal, tão carismática, tão...
engraçado, porque...
tão humana, sabe?
Eu, de novo, né? Não sou o maior inteiro de Agatha Christie, mas a imagem... eu tenho a imagem da Agatha Christie na minha cabeça, de como ela é. Mas, automaticamente, quando eu penso em Agatha Christie, eu venho primeiro
vem
a imagem dela.
Uhum.
E depois vem da Agatha Christie velhinha já.
Uhum.
Mas eu não tenho muita imagem da Agatha Christie jovem na minha cabeça.
Pois é.
Geralmente vem a Fennel.
Exatamente.
Uma coisa interessante que você falou agora disso, a gente jogou no Twitter agora, pra vocês que estão ouvindo, é ontem. Né?
É verdade.
Que eu tava falando que amanhã, no caso hoje pra vocês... é o... A gente vai revisar o Unicorn and the Wasp aí no WRCast, não sei o quê. E veio uma galera falar, putz, eu conheci a Agatha Christie por conta desse episódio.
Olha que legal.
E hoje eu sou mó fã. Então,
que
assim,
bacana.
A gente vê como o Doctor Who continua fazendo a função que ela tem desde o início, né? Que é ser uma série educativa.
Sensacional, né? E conhecer a obra de Agatha Christie é sempre maravilhoso,
sim,
né?
Sim, se você tá aí... Você é uma pessoa que tá tentando alçar voo aí pra literatura, quer se tornar um escritor e tudo mais. Ou
nossa,
só quer ser uma pessoa
com certeza
que lê bons livros.
É.
Os livros da Agatha Christie são maravilhosos.
São maravilhosos.
Cara.
Mas assim, minha nota é por conta disso. Eu acho que o episódio, ele equilibra o mistério com humor, porque não podia ser diferente.
É,
com
Dr.
Catherine
Who, né?
Tate, sabe? A gente nem falou, né? Esse é o episódio do beijo do doutor na dona.
É que não é um beijo romântico.
Que não é um beijo, na verdade. Ele precisava tomar um choque. E a dona vai lá e toma aqui seu choque. Tipo, não tem nada de romântico. Tanto que no começo, a Agatha também pergunta, né?
Vocês são um casal?
Vocês são um casal? Não, não. O quê? Não.
Eu sou um detetive e ela é só a garota intrépida que anda comigo.
A garota intrépida, né?
É que já aconteceu isso outras vezes também, né? A gente tem ali no episódio,
sim,
no Fires of Pompeii. Né?
Isso.
O grande episódio ali com o Peter Capaldi, que eles, eu sou Espartacus, eu sou Espartacus. Ah, são um casal? Não, somos irmãos.
Somos irmãos.
E eles são...
A relação deles é de irmão.
Exatamente,
mesmo.
A relação Décimo e Dona é uma das maiores relações de irmão
fraterno,
mesmo, fraternais,
é.
Da história de Doctor Who. Eles
com
não
certeza.
Têm nada de romântico.
Nada.
Eles são 1000% irmãos.
1000% irmãos. E a Agatha até fala, né? Eu sabia. Vocês não têm anel no dedo.
Aliança.
Ou seja, só uma pessoa perspicaz,
sim,
pra perceber esse tipo de detalhe.
É verdade.
Então, por conta disso, o Matt Smith, mas eu tô curiosa, Fred Pavão, sua nota pro Unicórnio e a Vespa.
Mas é elementar, minha cara, Thaís.
Olha aí.
Minha nota aí é 11 também. Também dou o Matt Smith.
Muito bom.
Acabei que me adiantei, né? Dei minha justificativa junto dentro da sua, mas é isso, cara. Esse episódio, ele é um episódio muito... Ele é feito com muito carinho. Aí, pro legado de Agatha Christie, né, cara? Então, assim, não tem como dar uma nota menor que isso. Não é um episódio perfeito, senão eu não vou ser falso e falar, não, é um dos meus episódios favoritos, eu amo o Unicórnio do Wasp. Não, é um episódio, inclusive, que
mas
eu não...
Mas é gostosinho.
Exatamente, é um episódio que eu não lembrava muita coisa, eu lembrava, tipo, o básico do básico, não lembrava o mistério geral, não lembrava se gostava tanto ou não, e reassisti agora e gostei bastante. Então, vale aí um 11 de 13 pra mim, um Matt Smith de Whittaker, fecha a média com o Matt Smith de Whittaker, em especial porque é um episódio aí que ele faz a função primária de Doctor Who, que é ser uma série educativa.
Com certeza.
Mas ensinando enquanto diverte.
Pois,
né?
É.
Funcionar até hoje, né, cara? É a prova
com
máxima
certeza,
disso.
Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, eu lembro de ter gostado, sim, do episódio, eu só não lembrava quem era. É
exato.
Bom essa minha falta de
sim,
memória,
sim,
né? Porque aí toda vez que eu vejo o episódio, eu acho o máximo.
É a memória seletiva. A gente guarda só o que a gente precisa.
É
a
Drew naquele filme, né?
O
50 First Dates, né?
Como se fosse a primeira vez.
Isso. Exatamente.
Não, mas não é nem isso. É que assim, a real é quando... Quando a gente é jovem, adolescente,
jovem,
a memória tem espaço. Agora tá chegando uma idade que assim, a gente tem que selecionar bem o que a gente vai lembrar. Então assim, a gente não esqueceu, tava só guardado em algum ponto, mas não, já tinha saído da frente da prateleira, né?
Com certeza.
Mas enfim, baita episódio, 11 de 13, valeu nossa nota. Queremos saber, claro, a nota de vocês aí pra The Unicorn and the Wasp. E, por que não, para as obras de Agatha Christie. Se você
claro.
É um entendedor de Agatha Christie, se você é um fã de Agatha Christie, não deixe de vir falar com a gente nas nossas redes sociais. Redes sociais essas, que você sabe bem quais são. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o Pássaro, que soluciona mistérios, que é o nosso Twitter. Então, Thaís, qual é o usuário para a galera procurar?
Doctor Who Brasil.
Essa semana eu também aproveito para dar uma dica para vocês aí, que também, aí fãs de Agatha Christie, de romance de mistério, deem um pulinho no canal do Mega Hero para poder assistir aí o vídeo que os nossos amigos Xande e a Ana fizeram sobre romances policiais.
Muito,
né?
Muito bom.
Coisa de mistério, eles falam muito de Agatha Christie.
Sim,
então
claro.
Vale a pena, acaba que... Sem querer, ou sem querer não, porque o timing do WRCast, você sabe muito bem como é que funciona, né, cara? Ele nunca falha, e eles, por coincidência, soltaram um vídeo sobre isso aí há uns dias atrás, então...
É o sync dos dois sites, né?
Então, dê um pulinho no canal do Mega Hero, vai estar linkado aqui no post desse podcast no nosso site, www.doctorbrasil.com.br. Você entra lá, você clica, dê seu like, comenta lá, vale super a pena. Outra coisa que vale super a pena é a gente agradecer para vocês, como a gente sempre agradece, pelo compartilhamento e pelo feedback de vocês que tem toda a edição. Isso é muito importante para a gente, porque é isso que faz as engrenagens do Dr. Brasil continuarem girando, assim como é o nosso Apoia-se. O Apoia-se é para, caso você queira ajudar com mais do que só o seu compartilhamento, seu feedback, seu comentário, você pode entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você quer apoiar aí por mês e ajudar a nossa Tardes a continuar espalhando a palavra de Dr. Who pelo Brasil e pelo mundo, que temos,
pela galáxia,
temos ouvintes
pelo tempo
em
e
Estados Unidos, Portugal.
É verdade.
Um grande beijo aos nossos ouvintes da esfera Luso aí.
Exatamente, da Terrinha.
Da Terrinha, exatamente.
Terrinha, beijo pra Portugal.
Pois é, cara, falando em beijo, falando em coisas boas, hoje, né, quarta-feira, dia de vir a série moderna, mas na sexta-feira estamos de volta aqui pra revisar série clássica.
Exatamente.
E nós vamos entrar em quê, exatamente, agora? Vamos entrar em mais uma temporada do Terceiro Doutor.
Exatamente. Nona temporada já.
Nona temporada de Doctor Who. Uma baita temporada. Tem muita coisa boa pra vir por aí. Então não deixe de nos encontrar novamente aí no seu feed na sexta-feira pra papear sobre série clássica de Doctor Who. Certo?
Com a volta dos Daleks.
Exatamente,
tá,
cara.
Pensando
exatamente.
Tá pensando o quê? Tá pensando o quê?
Esse não pode deixar passar.
Com
Dalek
certeza.
Voltando pra trocar porrada com o Terceiro Doutor é inesquecível.
Não
é imperdível.
Dá pra perder. Não dá.
Então é isso. Muito legal estar aqui com vocês discutindo The Unicorn and the Wasp. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau.
Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.